pessoal aqui do Conselho Tutelar de Vacaria, a coordenadora, a Jéssica Turmina Ciota, a Maria Joana Zulianello, que estão conosco, para falar sobre alguns assuntos que são de interesse de todos nós, né? Nós pais, avós, tios, aquelas pessoas que realmente devem levar em conta situações que nos afetam no dia a dia, caso não tenhamos um procedimento correto dentro das nossas casas, com as crianças. Dentre elas, uma das grandes preocupações, minha gente, é a questão do estudar, de estar na escola, né? Sabe que as coisas mudaram. Vamos lá, na nossa época, na escola, eu vou para a primeira série, ou então vou começar no jardim, né? Nós tínhamos o jardim, né? Assim era. Hoje não, hoje a gente tem a pré-escola, né? Que tem uma data limite para começar antes do que era antigamente. Muitas pessoas ainda, não, começou com 6 anos, 7 anos, está certo. Não, mudou. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Vamos falar sobre a FICAE. Hoje, mais de 28 mil estudantes da rede pública, estadual e municipal retornaram às aulas em 2025. Se a gente for levar em conta, é um número considerável. Mas ainda temos muito a melhorar, tenho certeza absoluta, né? Houve um encontro, né? Onde, na última quinta-feira, durante um seminário promovido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, diz que este número de mais de 28 mil estudantes que retornaram é o dobro do ano anterior. Mas, repito, não é um número suficiente. Não é um número que ainda a gente diz, olha, é aceitável. Já vou dizer aceitável, nem vou dizer de outra forma. A gente tem ainda muito a melhorar, tenho certeza absoluta. E nós, pais, somos os responsáveis para que isso aconteça. Agradecendo então a Jéssica e a Maria Joana. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente, Jéssica. O que você tem a nos falar sobre a nossa realidade local? Eu trouxe aqui números do estado, mas nós temos no município uma realidade. E o que você pode nos dizer? Bom dia.
Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Esmeralda. Então, Vacaria, a gente tem um número assim expressivo de FICAE, tá? Para a população entender, a FICAE é a Ficha de Comunicação do Aluno Infrequente. É uma plataforma, né, que foi reformulada no ano de 2024. Ela já existia anteriormente, mas em 2024 ela foi reformulada com várias melhorias. Por isso, então, esse número aí de retorno à escola. Por quê? Essa plataforma ela incluiu toda a rede para atender aquela criança, aquele adolescente que está fora da escola, está com infrequência, incluindo educação, saúde, assistência, enfim, toda a rede que atende a população pode atuar dentro da plataforma da FICAE 4.0. E o que acontece? Hoje, no município de Vacaria, quem abre a FICAE é a escola. Tá?
Certo.
O aluno ali que ele tem 5 faltas consecutivas, sem justificativa, enfim, atestado médico, né? Que vai justificar aquelas faltas. 5 faltas consecutivas, 10 faltas intercaladas durante o mês, né? Equivale a 20% dessas faltas injustificadas. A escola ela tem que abrir a ficha da FICAE, né? Inicia na escola. A escola abre a ficha. Né, entra em contato com a família para saber o porquê da infrequência daquele aluno. E se a escola não tem um bom retorno, se esse aluno não voltar para a escola, ela manda para a RAI. A RAI é a rede de apoio escolar. Tudo isso dentro do sistema, tá? Vai colocando as informações ali e vai passando para frente. A RAI aí vai abranger educação, saúde, assistência, todo mundo que tem contato com aquela família. Por exemplo, num bairro lá, por exemplo, tem um agente de saúde que atende a família. Ele pode atuar dentro da plataforma do FICAE 4.0, identificar o porquê que o aluno está fora da escola, às vezes está doente, né? Tem alguém da família doente, enfim, informar ali na plataforma e já fazer já encaminhar essa situação. Mas se a RAI ela não tem um um retorno eficaz, esse aluno não retornar para a escola, às vezes é uma coisa simples, já se resolve, ele retorna para a escola. Aí sim, eles mandam para o conselho tutelar. Aí o que, que é o conselho tutelar? Ele vai aplicar as medidas, né? Aí a gente vai ter que ir na família, vai ter que ver o que está acontecendo, vai ter que responsabilizar os pais, aplicar advertência, né? Tudo dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 55, né? E o artigo 129, então, que incumbe para a gente aplicar as medidas, né? Aos pais, os responsáveis, porque... a criança ou adolescente, dos 4 aos 17 anos, ele tem que estar dentro da escola. E a responsabilidade é dos pais, do responsável que está cuidando dele ali.
Bem, Maria Joana, obrigado também por estar com a gente. E agora bom a gente dia. Falou aqui... Bom dia. A gente falou aqui que a gente começa lá nos 4 anos, que é obrigatório já estar dentro da escola. Nós temos uma realidade, e não sei se a gente pode, dentro desse contexto, afirmar. Nos anos iniciais a gente tem o maior problema, ou já é naquela fase do adolescente, pré-adolescente, já dos anos finais? O que tu pode nos passar também?
Bom dia, né? Bom dia, Rádio Esmeralda, Marcos, bom dia, Zacaria. Com o tempo que a gente está trabalhando e como eu tenho escolas estaduais, que é da idade mais elevada, né, que já tem o ensino médio, eu percebo assim que na grande maioria são os adolescentes, os jovens com mais idade que abandonam, né, os bancos escolares. Muitas vezes os pais chegam até nós, eu não sei o que fazer, meu filho não quer ir. A gente vai lá na casa verificar. Geralmente, é um conflito familiar que está acontecendo, né? Até porque muitos assim saem, eu quero ir trabalhar. Nós temos hoje oportunidades, né? Que o jovem com 16 anos, com 15 anos, já pode fazer o jovem aprendiz, estudar e já ganhar um valorzinho, participar de cursos que as próprias empresas, né, pagam. A gente dá muito essa oportunidade para os pais, né? Inscreve teu filho lá no Jovem Aprendiz. Ele pode estar estudando e pode já ter uma renda e já pode estar se preparando para o mercado de trabalho. Ao invés, de repente, vou pro Pomar, vai cedinho, vai trabalhar no Pomar, deixa de estudar, né? Porque vai com o irmão, vai com o pai. Eu tenho muito esses casos. Mas, então, existem oportunidades, né? Que tem hoje do Jovem Aprendiz. Existe um curso lá no CEAVA, né? Que o jovem pode fazer.
CEMAX,
né? A gente tem o CIE também. Então, existem oportunidades, né? Que as famílias saibam que o seu filho pode frequentar a escola. Se ele já tiver na idade do primeiro emprego, ele pode passar para estudar à noite, vai ter a vaga para ele com a comprovação do trabalho. Porque a gente vem de uma cultura aqui de Vacaria, que os jovens realmente, pela cultura do jovem ir sair, trabalhar cedo, e também pela necessidade... A gente tem que ver a realidade das famílias, né? Às vezes aquele jovem quer uma roupinha melhor, quer um tênis, quer ir numa festa, quer um celular, vai abandonar o estudo para ir trabalhar. Então, a gente sempre está orientando as famílias. Existe a oportunidade, sim, dele já ter uma renda legal na lei e estar estudando, né? E uma coisa que a minha colega Jéssica falou, que quando a RAI não consegue mais administrar, ficar e vai para o Conselho Tutelar e também vai para o Ministério Público, né?
Na verdade, sempre... depois que o Conselho Tutelar aplica as medidas, porque a gente tenta fazer de tudo, orientar a família, conversar, né, para que retorne para a escola. Se não tem um retorno eficaz, aí a gente vai mandar essa ficar para o Ministério Público, né? Ela vai ter que seguir. Ela vai ter que seguir o andamento dela e o último lugar que ela vai chegar, então, é no Ministério Público. E lá no Ministério Público, aí vai encaminhar para o Poder Judiciário, né? Que aí nós temos o famoso artigo 246 do Código Penal, que é o abandono intelectual, né? Que o abandono escolar é crime. E aí, se não tiver um retorno eficaz, os pais, os responsáveis ali, eles vão ter uma punição, né? Porque esse aluno abandonou a escola.
O importante é destacar que vocês nos trazem aqui, que há, claro, se a gente for analisar, o pessoal pode dizer, mas se ele vai fazer um curso, ele não vai ter um valor integral ou maior do vencimento. Mas é necessário, é lei que tem que estudar. E já, dentro desse mesmo quesito, o pai pode entender, ou o próprio jovem entender, bem, eu vou ganhar um pouco menos agora, mas eu vou me qualificar para o mercado de trabalho para ganhar mais depois.
Exatamente.
E às vezes a gente não tem esta ideia, né?
Porque eles vão chegar num período da vida, lá com 20 e poucos anos, e vão ver, bah, para mim conseguir um emprego melhor, eu preciso terminar os estudos.
E ter uma qualificação técnica.
E ter
técnica.
Uma qualificação, é. Exato. E aí eles vão ver, bah, muitos, né, que a gente vê ali, a gente atende pais que abandonaram a escola, né? E os filhos estão abandonando também. Então, vai se repetindo isso. E daí eles falam, bah, se eu tivesse terminado os estudos, provavelmente teria tido uma oportunidade melhor, né? Então, é esse incentivo que a gente tenta. Termina os estudos para ter uma qualificação, né? O que tu quer para o teu futuro? O que tu pensa para o teu futuro, para a tua qualidade de vida? O que tu quer proporcionar para a tua família? E tudo começa, né, nos estudos ali, né, se dedicar.
E também, nessas famílias que eu atendo, que são dos jovens que evadiram na escola, eu fico muito triste quando eu chego na casa e o pai e a mãe dizem assim, ó, meu filho está no quarto, minha filha está no quarto. Que daí é quando o jovem, o adolescente está passando por depressão. Isso é muito grande, tá? Vacaria tem muitos adolescentes com depressão que abandonaram a escola. Então, o que a gente orienta a família? Imediatamente procure atendimento. Muitas vezes nós ajudamos nos encaminhamentos. Leve seu filho no psicólogo, avise a escola, leva um laudo na escola para o aluno não perder o ano, para conseguir fazer as atividades, né? Que isso existe a possibilidade do seu filho estar em casa fazendo um tratamento e ser assistido. Né, por toda a rede, né? Tanto na área psicológica, como clínica e também a escola. Pode fornecer o material para esse aluno.
Mas ressaltando aí, só com o atestado. Né, essas situações
laudo e o atestado.
Específicas, tem que ter um atestado médico que o aluno não está apto para frequentar a escola, para estar lá no ambiente, para ele ficar em casa, né?
Não é aquela coisa.
Exatamente, né?
Ele tem que estar com acompanhamento médico e é muito necessário, né? Que, então, às vezes, o pai está feliz, o meu filho não está na rua incomodando, está no quarto, mas está passando por depressão.
É. Dentro desse quesito, exatamente, que vocês trazem a questão da depressão. Hoje vocês já nos trouxeram uma certa informação. Nós temos muitos casos, infelizmente, de situações adversas, onde as crianças estão passando por um período depressivo, onde elas encontram algumas alternativas nada saudáveis, desde da automutilação e algo nesse sentido. Vocês encontram isso?
Bastante. E o que a gente vê... E que a gente vem falando diariamente, lutando, acho que isso aí é assunto no todo nacional, assim, é a questão do celular, a questão do acesso à internet, porque o que a gente vê na internet nem sempre é real o que a gente está vendo ali, muitas vezes é mascarado, é uma invenção, e aí eles se colocam... Ah, tá vendo aquela influencer, tá vendo aquela pessoa tem uma vida melhor que eu, olha só o que ela tá fazendo. E acaba ficando, se decepcionando, né, porque não tem, né, tá se olhando no outro, mas não tem aquela vida. E acaba entrando em depressão realmente e abandonando os estudos, é bem complicado.
E daí nós temos os dois tipos de jovens, né? Nós temos o jovem que não quer mais enfrentar a escola por timidez e tem aquele que vai lá brigar na escola, resolver tudo da forma mais violenta possível, né? Então, temos jovens que estão indo na escola e nem estão aproveitando, mas estão ameaçando, né? Então, são casos que chegam para nós diariamente.
O bullying também, né?
Bullying, né? E o bullying hoje está muito perigoso, porque eles estão indo para as vias de fato, para a agressão. Uhum. Então, nós temos jovens que às vezes estão levando faca, canivete, para se defender e vão acabar, de repente, agredindo um colega. E nós temos os jovens que estão levando para agredir mesmo, né? Que a gente vê tantas vezes, né? É. Já temos aí esse ano, já acho que foi umas 3 ocorrências, né? Que chegaram a machucar realmente. E nós temos muitas outras de tentativas e pegou esse material na escola, né? E tudo, se você for ver, você entra num caso desse e tu vai lá na família, infelizmente.
Geralmente, né? na maioria das vezes, o problema inicia lá dentro de casa.
Está desorganizado lá na família, sabe? O amparo, o acolhimento, o conversar com o filho, olhar, entender o que está acontecendo, né?
Bem, dentro desse contexto, sei que a gente poderia aprofundar mais ainda isso, mas até pela questão do nosso horário.
Sim.
Hoje, os principais casos atendidos pelo Conselho são nesse viés?
Olha, a gente pode colocar, ficar aí assim quase no topo, tá? Hoje a gente tá no Conselho Tutelar com 119 ficais ativas, somente conosco, né? Lá no Conselho. Temos 54 ficais ativas na escola, que aí iniciou na escola, mas não chegou ainda para nós. 66 ficais na RAI, que é na rede. 119 no Conselho Tutelar e 34 dessas a gente já enviou para o Ministério Público. Então, já está na última instância, né?
Uhum.
E depois de ficar, é negligência, maus tratos, abuso, essas violações que a gente tem. É diariamente, né? Para nós, é difícil falar assim, mas para nós já vira uma rotina, né? A gente lida com isso diariamente, né? Infelizmente.
E as principais dificuldades que se encontra nessa questão, até mesmo para o próprio atendimento, é a aceitação da necessidade de ter um auxílio?
As famílias aceitam bem, né? Eu, pelo menos, as famílias que a gente trabalha aceitam bem. Às vezes é difícil tu chegar até nelas, né?
Uhum.
Até explicar que o conselho... Porque eu sempre
muita
digo,
muita resistência das famílias, né? Ai, porque o conselho tutelar chegou, nossa! Né? Aquela visão de conselho tutelar ser o bicho papão. Claro, a gente vai ter que aplicar as medidas, né? Se a família não cooperar, a gente vai ter que ir e vai ter que aplicar. Mas a gente tá ali também para orientar, para auxiliar, né? Para encaminhar, enfim, para onde for preciso, né?
É importante destacar isso aí porque a necessidade existe do auxílio. O Conselho Tutelar não é o bicho papão. Não importa o que o vizinho vai dizer.
Não importa.
Tu tem que primar pela tua família, né?
E é o que nós vamos olhar. Porque muitas vezes nós recebemos denúncias absurdas, né? E a gente vai lá, não é aquilo. E também nós recebemos denúncias e nós vamos lá, é mais do que aquilo, né? Então, a denúncia sempre é muito importante. Qualquer família que suspeitar de qualquer coisa pode denunciar, né? Que a gente vai lá, vai dar uma olhadinha e, de repente, tu consegue encaminhar aquela família para uma coisa que era tão simples, né?
Uhum.
Que eles não têm aquela visão para resolver problemas bem normais, bem corriqueiros, né?
E o telefone para contato? A gente nunca é demais lembrar o telefone para contato, né, do Conselho Tutelar. Pode nos passar mais uma vez?
A gente tem até um telefone de ligação que mudou. Eu não consegui decorar ainda esse. Espera aí que eu vou dar uma olhada.
Deixa eu dar uma olhada.
Mas a gente tem o fixo, né? Certo. Que é o 3232-6248. Que esse aí é no nosso horário comercial, tá? Que é das 7h30 às 11h30 e da 1 às 5. A gente tem o WhatsApp do Conselho Tutelar, que ele funciona também. Ele funciona também no horário comercial. Ali a pessoa vai mandar mensagem. A gente vai respondendo a partir, né? Que a gente vai se liberando, a gente vai respondendo, que é o 549-9610-1446. Salientando a população que esse é o número somente do WhatsApp, não é para ligação, tá? Em horário de plantão, né, que é fora do horário comercial, a população precisa ligar no telefone, porque a gente não vai estar online no WhatsApp em horário de plantão. Então, daí é no 549-2001-8208. Né? Esse é o contato, então, de urgência, emergência ali, para a população ligar em horário de plantão.
Uhum. 992-001-8208. Tá bom. Então, está aqui os três telefones para o pessoal, mais uma vez, precisando contar com o auxílio do Conselho Tutelar.